Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, saúde.
O programa de aceleração do crescimento vai financiar o transporte dos pacientes que precisam viajar entre cidades para receber atendimento.
São 815 milhões de reais para a compra de micro-ônibus, vans e ambulâncias com prioridade para pacientes de câncer.
O presidente Lula destacou a necessidade de oferecer dignidade a quem usa o Sistema Único de Saúde.
Para a pessoa ter acesso a coisa que nunca pensaram ter. É dar às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria.
E remédio mais moderno para diabetes começa a ser implantado pelo SUS.
A glargina tem ação prolongada e é mais eficiente para o controle da doença.
Na primeira etapa, a medicação vai ser distribuída no Amapá, Paraná, Paraíba e Distrito Federal.
Você vai ouvir também Nova Indústria Brasil.
3 bilhões e 300 milhões de reais vão financiar projetos de modernização tecnológica em setores como saúde, energia e infraestrutura.
Os recursos são do Ministério da Ciência e Tecnologia e vão ajudar a desenvolver também a produção científica.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Quem precisa viajar para ser atendido em uma consulta ou exame vai contar agora com o transporte do Sistema Único de Saúde.
Para isso, o governo federal lançou hoje, na Bahia, a estratégia Caminhos da Saúde e anunciou a compra de 2 mil veículos como micro-ônibus, vans e ambulâncias.
Também foram entregues equipamentos para atenção básica e especializada, unidades odontológicas, móveis e kits para telemedicina. Tudo parte dos investimentos do novo PAC Saúde, o Programa de Aceleração do Crescimento.
O Caminhos da Saúde é uma nova frente do programa Agora Tem Especialistas, voltada para o transporte dos pacientes que precisam viajar para o atendimento. A primeira compra de veículos foi anunciada nesta sexta-feira pelo governo durante cerimônia em Salvador. Serão 2.100 micro-ônibus, vans e ambulâncias que vão garantir que os pacientes se desloquem para outras cidades para consultas, exames ou cirurgias. A prioridade será para tratamentos de câncer. A ação inédita conta com investimentos de 815 milhões de reais por meio do novo PAC Saúde e os veículos devem ser entregues aos estados até o fim do ano. Também durante o evento foram entregues 107 novas ambulâncias do SAMU para o estado da Bahia, garantindo a presença do serviço móvel em 100% do estado. O médico baiano Ivan Paiva, que trabalha no SAMU, comemora a chegada dos novos veículos.
Ter uma frota renovada garante um chegar rápido até a ocorrência, um deslocar até o hospital e um atendimento eficiente e seguro.
As unidades básicas de saúde também estão ganhando reforços. Durante a cerimônia, foram entregues para a Bahia os primeiros 1.000 combos de equipamentos que o governo federal está destinando para os postos de saúde. São itens como câmara fria para vacinas, balança digital e laser terapêutico para tratamentos, além de equipamentos para exames rápidos. Em todo o país, serão entregues 10 mil combos deste tipo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala mais sobre a importância desses combos para fortalecer o atendimento.
Esses equipamentos vão fazer com que muita gente que está esperando na fila do SUS possa fazer a segunda consulta e os exames ali na Unidade Básica de Saúde.
E para ampliar o atendimento especializados em hospitais de todo o país, foram assinados ainda os contratos para a aquisição de 80 aparelhos de tomografia. A construção de policlínicas também faz parte dessa estratégia de agilizar o atendimento especializado. Na cerimônia, foram autorizadas obras de 3 novas policlínicas regionais na Bahia. O estado baiano recebeu ainda 32 novas unidades odontológicas móveis e mais de 500 kits de telesaúde. O presidente Lula ressaltou que as entregas na saúde dão mais dignidade ao cidadão brasileiro.
Saber que essas ambulâncias vão chegar, saber que essas vans odontológicas vão chegar, saber que vai chegar equipamentos, para modernizar, para a pessoa ter acesso a coisas que nunca pensaram ter. Essa é a diferença, é dar às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria.
O governo federal está adquirindo ainda 150 combos de equipamentos de ponta para a realização de cirurgias gerais e de oftalmologia em todo o país. Dois hospitais da capital baiana já receberam esses equipamentos. Com isso, o governo espera ampliar ainda mais as cirurgias no Sistema Único de Saúde. Em 2025, o SUS registrou 14 milhões e 700 mil cirurgias eletivas, um recorde. De Salvador, na Bahia, Graziele Bezerra.
E também em Salvador, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram hoje o Hospital Santo Antônio.
No local, entre outros atos, firmaram um repasse financeiro de 23 milhões de reais para atendimentos das obras sociais Irmã Dulce.
E assinaram a adesão da Santa Casa de Feira de Santana ao programa Agora Tem Especialistas.
Uma medida provisória também foi assinada para o repasse de recursos do FGTS para as Santas Casas da Bahia.
E um tratamento mais moderno para pessoas que vivem com diabetes está sendo implantado no SUS.
É a glargina, uma insulina de ação prolongada que facilita a vida dos pacientes.
A transição dos medicamentos será feita inicialmente no Amapá, Paraná, Paraíba e Distrito Federal.
A expectativa é que mais de 50 mil pessoas sejam contempladas nessa fase.
O Ministério da Saúde iniciou a transição do tratamento de diabetes no Sistema Único de Saúde, o SUS, com a ampliação do uso da insulina glargina, medicamento mais moderno e de ação prolongada. A substituição da insulina humana NPH começa como projeto piloto em 4 estados, no Amapá, Paraná, Paraíba e Distrito Federal, e deve beneficiar mais de 50 mil pessoas já nesta primeira fase. A mudança prioriza crianças e adolescentes de até 17 anos com diabetes tipo 1 e idosos com mais de 80 anos com diabetes tipo 1 ou 2. A insulina glargina tem aplicação única diária e mantém o controle da glicose por até 24 horas, o que facilita a rotina dos pacientes. A transição ocorre de forma gradual, com avaliação individual e treinamento das equipes da atenção primária à saúde. A ampliação do uso da glargina no SUS resulta de parcerias para a produção nacional do medicamento, garantindo segurança no abastecimento e alinhamento às melhores práticas internacionais. O Ministério da Saúde acompanha o processo com monitoramento contínuo e prevê, após avaliação dos resultados iniciais, a expansão do novo tratamento para outros estados do país. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Solidariedade, conhecimento e transformação social.
Chegou ao fim nesta sexta-feira a Operação Pé Vermelho, 99ª edição do Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa.
Em pouco mais de 2 semanas, universitários de todo o país levaram ações nas áreas como saúde, educação e meio ambiente a 12 municípios do interior do Paraná.
Durante pouco mais de 2 semanas, universitários de todo o país trocaram as férias pela missão de levar cidadania e desenvolvimento a municípios do interior do Paraná. A Operação Pé Vermelho, encerrada nesta sexta-feira, reuniu estudantes e professores que atuaram em 12 municípios como Luziana, Santa Fé, Bom Sucesso e Jardim Alegre. Foram mais de 1.500 oficinas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, cultura, tecnologia, direitos humanos e capacitação profissional. Mais de 45 mil pessoas receberam atendimentos diretos. O general João Alberto Redondo Santana, diretor do Departamento de Projetos Sociais do Ministério da Defesa, explicou como é feita a seleção dos municípios que recebem o Projeto Rondon.
Eles foram escolhidos com base no seu IPS, seu Índice de Progresso Social, no seu IDH, e outras demandas que o município apresenta e por indicação também do governo do estado. O estado do Paraná também, um incentivador do projeto Rondon, também desenvolve ações do projeto Rondon regionais.
Criado em 1967 e relançado em 2004, o projeto Rondon aproxima universidade da realidade do país e leva à inclusão social e desenvolvimento sustentável. Transforma regiões, moradores e os estudantes, como a Kelly Silva, aluna de medicina de Novo Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
O meu sentimento de participar do projeto Rondon é de missão cumprida. É de saber que eu pude ajudar ao máximo as pessoas com o conhecimento que eu ganhei lá da minha universidade. Poder compartilhar, poder estar ajudando pessoas que muitas vezes são desassistidas, deixadas de lado.
Em Bom Sucesso, uma das cidades atendidas, as oficinas mobilizaram crianças, idosos, agentes de saúde e educadores. A advogada voluntária Agnes Calil disse que a experiência é transformadora.
A comunidade toda já abraçou o projeto, teve oficina de violão, oficina de jiu-jitsu, então teve de cuidador de saúde, então foram quase 90 pessoas só nessa oficina, que foi uma capacitação.
O projeto Rondon já beneficiou mais de 2 milhões de pessoas em mais de 1.400 municípios brasileiros. Reportagem Pablo Mundim.
Microempreendedores individuais podem encontrar em um único aplicativo diversos serviços que facilitam o dia a dia.
É o Meu MEI Digital, que tem serviços como regularização de débitos, emissão de notas fiscais e acesso a orientações sobre programas sociais do governo, por exemplo.
Em todo o Brasil, existem cerca de 16 milhões de microempreendedores individuais. Esses trabalhadores são micro no nome, mas são gigantes nos propósitos, na coragem de enfrentar desafios e vencer burocracias. É o caso de Colessir Gonçalves, guia turístico na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
A minha renda toda vem do turismo. Na temporada de chuva, cai bastante o guiamento aqui, mais ou menos 70% a 80% dos desafios que a gente encontra, né, pelo caminho.
Para facilitar o dia a dia desses profissionais, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte lançou o aplicativo Meu MEI Digital, em parceria com o Sebrae, a Receita Federal e o SERPRO. A ferramenta coloca o portal do empreendedor na palma da mão dos pequenos empresários, de forma simples e acessível. Como destaca o diretor de microempreendedor individual, autônomos e cooperativismo, Marcelo Estrama.
O aplicativo reúne em um só ambiente os principais serviços, as informações, programas, os alertas relacionados ao microempreendedor individual. Isso certamente traz mais autonomia, traz praticidade, agilidade a toda a população empreendedora do nosso país.
O aplicativo traz atalhos rápidos para formalização, alteração de dados, regularização de débitos, emissão de notas fiscais, além de acesso direto a orientações sobre programas sociais, como o Bolsa Família. Além disso, facilita a declaração de imposto de renda e emite lembretes sobre as obrigações dos microempreendedores individuais. O presidente do SERPRO, Wilton Mota, destaca ainda a segurança do aplicativo.
O cidadão tem certeza, se ali apontar um débito ou algo a vencer, que de fato existe. Elimina aí a possibilidade de fraude, de alguém se passar pelo governo tentando fraudar o cidadão que está ali, o trabalhador que tem a sua pequena empresa.
O Meu MEI Digital também conta com o uso de tecnologia de inteligência artificial para responder dúvidas em tempo real, orientar sobre prazos, direitos e obrigações e oferecer dicas personalizadas de capacitação e crescimento, conforme o perfil do negócio. Colessir Gonçalves, o guia turístico do início da matéria, aprovou a iniciativa.
Então facilita bastante, reduz a burocracia do MEI e se manter regular sem precisar de um contador.
O aplicativo está disponível de graça para Android e iOS. Por meio da ferramenta, também é possível acessar informações sobre programas para contratação de crédito facilitado com juros menores do que os praticados no mercado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo federal lançou editais para projetos de inovação voltados para a nova indústria Brasil.
Serão liberados mais de 3 bilhões de reais para financiar propostas que ajudem a desenvolver tecnologias para setores como saúde, infraestrutura e transição energética.
Os recursos são do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação por meio do programa Mais Inovação.
Podem participar da seleção empresas brasileiras de qualquer porte que apresentem projetos nos 6 setores estratégicos da nova indústria Brasil: cadeias agroindustriais, saúde, infraestrutura, transformação digital, transição energética e defesa nacional. Os recursos poderão ser utilizados para gastos de pessoal, serviços de consultoria, equipamentos e material de consumo, entre outros. Dos R$3,3 bilhões, a maior parte dos recursos, R$500 milhões, vai para projetos do setor de transição energética. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a prioridade é para os projetos que promovam a reindustrialização do país em setores essenciais, como, por exemplo, insumos farmacêuticos, fertilizantes, inteligência artificial, baterias, dentre outros. Os recursos serão disponibilizados pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP. No ciclo anterior, entre 2024 e 2025, foram disponibilizados R$2,5 bilhões para 200 projetos contratados em todo o país, que envolveram mais de 400 empresas e 2.800 pesquisadores. Detalhes dos novos editais podem ser conferidos em gov.br/mcti. Nazi Brum, para a Voz do Brasil.
E atenção, viajantes, é preciso cuidado com o que se traz para o Brasil.
Entraram em vigor hoje novas regras para a entrada de produtos agropecuários no país.
A medida busca evitar a entrada de pragas e doenças que possam prejudicar a produção, o meio ambiente e a saúde da população.
Começaram a valer as novas regras do Ministério da Agricultura e Pecuária para a entrada no Brasil de produtos agropecuários trazidos na bagagem de viajantes. A medida quer evitar a entrada de pragas e doenças que possam prejudicar a produção agropecuária, o meio ambiente e a saúde da população. Na lista de produtos proibidos estão incluídos, por exemplo, alimentos de origem animal e vegetal frescos, sementes, mudas, produtos veterinários, fertilizantes e até itens de madeira. A relação de produtos permitidos, proibidos ou que exijam autorização pode ser atualizada a qualquer momento, conforme o risco sanitário. O coordenador-geral do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, Cleverson Freitas, fala sobre a nova norma.
Essa lista, ela não é fixa, ela é dinâmica. Por exemplo, se hoje acontecer um evento sanitário em determinado país, os alimentos desses países podem ser proibidos no dia seguinte. Então, ela é dinâmica, essa lista. É importante consultar sempre essa lista. Não adianta você consultar a lista somente quando você está saindo do país e daqui 2 semanas você volta, a lista pode ter mudado.
Quem trouxer produtos que dependem da autorização precisa preencher um documento eletrônico emitido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com informações como tipo do produto, quantidade, país de origem e dados do viajante. As orientações estão disponíveis no site gov.br/agricultura. Reportagem Cleide Lopes.
Estradas mais seguras e sinalizadas.
Para isso, o governo federal vai investir R$650 milhões em melhorias nas rodovias pavimentadas em 2026.
O programa é coordenado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Quem gosta de pegar a estrada sabe. Uma rodovia bem sinalizada é essencial para a segurança no trânsito e evitar acidentes. Por isso, em 2025, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, investiu mais de R$320 milhões na implantação e manutenção da sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança. Ao todo, mais de 35 mil quilômetros de rodovias federais foram beneficiadas com ações do programa BR Legal 2. O Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária é um projeto do DENIT que tem como objetivo melhorar a segurança nos mais de 67 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas. Segundo o coordenador-geral de operações rodoviárias do DENIT, Leonardo Silva Rodrigues, para este ano, os investimentos devem ser ainda maiores.
Para o ano de 2026, o DENIT planeja um investimento de mais de 680 milhões de reais no programa, alcançando mais de 41 mil quilômetros de rodovias federais que serão contempladas no programa BR Legal 2 para este ano.
Segundo o governo, os estados que registraram o maior aumento na malha rodoviária atendida pelo programa em 2025 foram Minas Gerais, Bahia e Maranhão. De acordo com o DENIT, com a ampliação dos recursos para 2026, o programa deve avançar por estados que até então não contavam com nenhuma extensão atendida pelo programa, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Pará. Reportagem Gabriela Noronha.
E falando de estradas, na hora de pegar o carro com crianças, é preciso muito cuidado e atenção para o uso da cadeirinha infantil.
Ela protege a criança no caso de acidentes e é obrigatória para o transporte por automóveis de crianças de até 7 anos.
A qualidade e segurança desse equipamento é verificada pelo Inmetro por meio de testes e avaliação de requisitos técnicos.
Seguir as normas da cadeirinha salva vidas e evita multas de trânsito, já que o mau uso ou a ausência do dispositivo são penalizados pelo Código de Trânsito Brasileiro.
A psicóloga Flávia Veloso Ineco teve um dos maiores sustos da vida. Ela estava parada no semáforo quando um outro veículo bateu na traseira do carro dela. O filho Antônio, que na época tinha 10 meses e estava com ela, saiu ileso graças à cadeirinha.
Só apenas o susto, ele estava direitinho, a cadeirinha estava certinha, o cinto normal, então a cadeirinha é fundamental.
O motorista José Cavalcante foi parado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Na checagem dos agentes, a cadeirinha estava posicionada de forma incorreta.
A minha parte, eu não sabia que eu estava usando o equipamento, a cadeirinha de crianças, ao contrário. Então, um inspetor da Polícia Rodoviária Federal fez o seu papel, o organizou, consertou a posição da cadeirinha.
A cadeirinha ideal para a criança depende da idade do menor. São três as categorias. O bebê conforto é apropriado para recém-nascidos e deve ser utilizado até o bebê completar um ano ou 13 quilos. A instalação do equipamento deve ser feita de costas para o fluxo e obedecer um ângulo de inclinação de no mínimo 45 graus. Já a cadeira de segurança é indicada para crianças que pesam entre 9 e 18 quilos ou tenham entre 1 e 4 anos de idade. Nesse equipamento, os pequenos ficam sentados de frente para o movimento, na mesma posição dos demais ocupantes do veículo. Por último, tem um assento de elevação, indicado para crianças com peso entre 15 e 36 quilos, ou idade entre 4 e 7 anos. O assento de elevação serve para que a criança sentada fique mais alta, fazendo com que o cinto do carro passe nas partes corretas do corpo. O policial rodoviário federal Jefferson Moraes explica que as fiscalizações desse tipo de equipamento são rotineiras.
A fiscalização de cadeirinha é feita durante todo o ano. Porém, em alguns períodos, com a intensificação do fluxo, essa fiscalização aumenta, que são Carnaval, Réveillon, Natal.
Para se certificar da qualidade da cadeirinha, é importante ficar de olho no selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. É o que explica Leonardo Rocha, assistente da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro.
Ao adquirir um produto desse no mercado, os pais devem observar a presença do selo que contém a marquinha do Inmetro. A presença desse selo indica que o produto passou pelo processo de avaliação e demonstrou cumprir com esses requisitos de segurança.
A falta ou uso incorreto da cadeirinha infantil é considerado infração gravíssima, levando a multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação. O veículo encontrado nessas condições fica retido até que a cadeira seja posicionada corretamente e a criança possa seguir viagem em segurança. Reportagem Luana Karen.
Hoje, a neve e o gelo ficaram mais perto do Brasil. Começaram os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália e o nosso país está sendo representado por um número recorde de atletas. São 14 competidores e um reserva.
Desses, 7 recebem incentivo do Bolsa Atleta, programa que oferece apoio financeiro para esportistas que participam de competições nacionais e internacionais.
A cerimônia de abertura, realizada na tarde de hoje pelo horário do Brasil, teve a participação da ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do país, que carregou a bandeira olímpica. Ela também recebe o Bolsa Atleta.
E na apresentação das delegações, os nossos representantes deram um show com direito a saltos e passinhos.
Os Jogos Olímpicos de Inverno vão até o dia 22 de fevereiro e estamos torcendo para o Brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal dá prazo de 24 meses para que Congresso edite lei sobre mineração em terras indígenas.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a lei impede o uso capião de imóvel situado em área de preservação permanente.
Tribunal Superior Eleitoral vai realizar pela primeira vez audiência pública para ouvir povos originários.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 24 meses para que o Congresso Nacional edite lei regulamentando a norma constitucional sobre exploração mineral em terras indígenas.
Mas até que isso ocorra, o ministro fixou condições provisórias para a atividade, como a autorização e a participação direta das comunidades nos resultados financeiros.
De acordo com Dino, a pesquisa e a lavra de minerais em terras indígenas já ocorrem, mas de modo ilegal, clandestino, violento e sem respeito às normas ambientais.
A decisão, com efeito imediato, será submetida a referendo do plenário do STF na sessão virtual que começa em 13 de fevereiro.
Supremo Tribunal Federal determina ao Estado do Rio de Janeiro que apresente em 15 dias todas as imagens captadas durante a Operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, em novembro do ano passado.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes e é referente à ação chamada de APDF das favelas. Fernanda Porto.
Para o ministro Alexandre de Moraes, muitas informações apresentadas no processo são contraditórias, o que evidencia a necessidade de esclarecimentos. Com a decisão, o governo do Rio deve repassar todas as imagens da Operação Contenção para serem periciadas pela Polícia Federal.
Em uma iniciativa inédita, o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar, na próxima quarta-feira, uma audiência pública para ouvir povos originários.
O evento vai ser em Belém, capital do Pará, e vai contar com a participação do ministro Nunes Marques, vice-presidente do TSE e relator das resoluções das eleições gerais de 2026. Estevam Furtado.
O objetivo é ouvir, de forma direta e qualificada, indígenas e outros grupos minorizados, fortalecendo a escuta institucional e a inclusão democrática. A audiência acontece 1h na sede do TRE do Pará. Contribuições escritas podem ser enviadas até terça-feira, dia 10, para o e-mail audienciapará@tre-pa.jus.br.
A Justiça do Trabalho segue com ação itinerante no norte do Tocantins.
Os atendimentos ainda continuam neste sábado em Araguatins. Rafael Oliveira.
A programação do Bico do Papagaio vai além dos serviços básicos e deixa um legado para a população. 4 bibliotecas antirracistas e de direitos humanos foram inauguradas em escolas da zona urbana e rural, com livros doados pela Justiça do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Fabrício Gonçalves, acompanhou as ações e visitou a unidade penal de Araguatins, onde está prevista a doação de 700 livros. A programação se encerra no domingo com um casamento comunitário.
Não é possível reconhecer a usucapião de um imóvel em área de preservação permanente.
Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um proprietário buscou a restituição da posse de um terreno em APP que vinha sendo ocupado de forma irregular. O ocupante alegou já preencher os requisitos legais para ter direito à propriedade do imóvel por uso capião, que é a posse mansa e ininterrupta, e nesse caso há mais de 20 anos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença e julgou procedente o pedido do autor da ação. E a terceira turma do STJ manteve esse acórdão. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a interpretação do Código Florestal sugere que a ocupação irregular em áreas de preservação permanente é antijurídica, pois favorece o desmatamento e dificulta a fiscalização ambiental pelo Estado. E o interesse de todos na preservação do meio ambiente deve prevalecer.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 já vale no pagamento desta sexta-feira.
Fraudes do Banco Master entram na mira da CPI do crime organizado.
Presidente do INSS revela que banco liberou consignados a cerca de 2 mil mortos.
Boa noite.
Boa noite.
Após a aprovação no Senado e a sanção presidencial, já está em vigor a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês.
Quem recebe até R$ 7.350 também passa a ter redução no valor do tributo. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Na prática, o trabalhador com carteira assinada vai economizar cerca de R$ 313. A atualização da tabela foi enviada pelo governo federal no segundo semestre do ano passado e exigiu articulação no Congresso Nacional para garantir sua aplicação imediata. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, comemorou o alívio no contra-cheque.
O imposto de renda zero, em muitos casos, vai representar um 14º salário no bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras. O ganho médio anual estimado de R$ 3.500 pode ser usado em lazer, educação dos filhos, poupança, consumo e até mesmo no pagamento de dívidas.
Segundo o governo, a isenção do imposto de renda para salários de até R$5.000 deve beneficiar 16 milhões de pessoas, entre elas Francisco de Assis, que trabalha na área de segurança. Para ele, o dinheiro extra no bolso vai fazer muita diferença.
É bom, né? Querendo ou não, um pouco que era descontado vai vir a mais. Isso significa que você pode interagir com outra coisa. Uma mensalidade, uma prestação de algo durante um período de um ano significa um valor. Vai ser uma conta poupança, digamos isso, para nós de CLT, importante mesmo, verdade.
A nova tabela também prevê redução do imposto para quem recebe até R$ 7.350 mensais. A mudança vai influenciar o cálculo do imposto a ser declarado no próximo ano e se aplica ao pagamento do 13º salário.
A CPMI do INSS ouviu nesta quinta-feira o presidente do órgão, Gilberto Waller Jr. No depoimento, ele falou sobre empréstimos consignados, inclusive casos de crédito concedido a pessoas já falecidas.
Segundo o presidente do INSS, foram identificados cerca de 2 mil casos. A reportagem é de Lana Dias.
O presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., afirmou que o Agibank foi a instituição financeira que mais concedeu empréstimos consignados a aposentados e pensionistas mortos. Segundo ele, foram cerca de 2 mil casos, em razão da fragilização dos requisitos de verificação de identidade. O presidente do INSS informou ainda que um termo de compromisso firmado com a instituição isenção vai viabilizar a devolução do dinheiro. Outro banco mencionado foi o PicPay, com a operacionalização do já suspenso Vale Mais, produto exclusivo da instituição que antecipava valores da aposentadoria. O acordo firmado era de 225 milhões de reais, mas foram bloqueados 110 milhões e a concessão foi suspensa, por falta de previsão legal, com descontos não autorizados, como afirmou Gilberto. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a falta de fiscalização pelo INSS dos contratos de empréstimos dos bancos, por falta de pessoal.
Esses bancos fazem o consignado e já descontam antecipadamente, né, benefícios que muitas vezes não são utilizados pelos aposentados, R$ 800, R$ 500, que acaba, por mais dizendo que o juro é 1,85%, colocando esses descontos, ultrapassa 20, 25% ao mês de juros.
Já o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, saudou a gestão do INSS pelo ressarcimento dos descontos dos previdenciários. Até agora, foram devolvidos 2,9 bilhões de reais, que, segundo ele, serão arcados pelos acusados de fraudes.
E na retomada dos trabalhos, o relator da CPI do crime organizado afirmou que as fraudes do Banco Master serão o foco das investigações.
O colegiado deve votar requerimentos de acesso a informações sobre o caso e pedidos de convocação de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Érica Christian.
O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, apresentou mais de 10 requerimentos relacionados às fraudes do Banco Master. Ele esclareceu que a CPI não está extrapolando seu foco de investigações ao se voltar para o Master, ao citar operações de câmbio com indícios de lavagem de dinheiro feitas pelo banco para uma empresa ligada ao crime organizado.
A inclusão do Banco Master nada mais é do que o segmento do próprio plano de trabalho, porque ele já tinha previsão, desde o início, aprovado pelo colegiado por unanimidade, de apuração da atuação de fintechs, mercado financeiro, escritório de advocacia em lavagem de dinheiro vinculado ao crime organizado.
O relator da CPI também pediu a convocação do banqueiro Daniel Vorcaro e sócios, além de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles a advogada Viviane Barsi, esposa de Alexandre de Moraes, por contratos milionários com o Master, e de dois irmãos do ministro Dias Toffoli pela venda de um resort no Paraná para fundos ligados ao banco.
A CPI pode investigar os fatos ligados ao Banco Master através de mecanismos de convocação de testemunhas ou mesmo de investigados e quebras de sigilo e requisição dos documentos. Nós já apresentamos esses requerimentos e a gente espera que eles sejam apreciados na próxima reunião deliberativa após o Carnaval.
Os requerimentos deverão ser votados após o Carnaval.
A rádio e a TV Senado ficaram entre os veículos de comunicação mais premiados da história no Centro-Oeste, segundo um ranking divulgado pela revista Jornalistas e Cia.
Além do reconhecimento institucional, o levantamento também destacou profissionais da emissora e reforçou o papel da comunicação pública na formação da cidadania. A reportagem é de Henrique Nascimento.
A Rádio Senado ficou na 8ª posição no ranking dos veículos de imprensa mais premiados da história no Centro-Oeste, segundo a revista Jornalistas e Companhia. O jornalista e apresentador do Conexão Senado, Adriano Faria, foi citado no ranking. Recentemente, ele foi agraciado na 18ª edição do Prêmio Abracopel de Jornalismo, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, pela reportagem O Perigo dos Acidentes Elétricos nas Férias Escolares. Ao comentar o reconhecimento, Adriano ressaltou que o resultado é fruto de um trabalho coletivo.
É um trabalho conjunto, feito por uma equipe formada pelo produtor, pelo sonoplasta, pelo editor. Então eu divido esse prêmio com toda a equipe que participou da produção dessa reportagem.
O diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante, avalia que o resultado reforça o papel da emissora como veículo de comunicação pública comprometido com informação de qualidade.
Aumenta também nossa responsabilidade como emissora de comunicação pública em continuar trabalhando para produzir e divulgar sempre informação precisa, atualizada e de qualidade sobre o Poder Legislativo e o Brasil como um todo.
A Rádio Senado completou 29 anos no último dia 29 de janeiro.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o uso dos recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em Saneamento e Infraestrutura. A fiscalização analisou como a Caixa Econômica Federal aplica os valores em investimentos públicos nessas áreas. O TCU constatou que os investimentos ficaram muito abaixo do planejado. Em infraestrutura urbana, por exemplo, dos 28 bilhões de reais previstos, pouco mais de 3 bilhões foram usados. No programa Saneamento para Todos, menos da metade dos 24 bilhões de reais foi de fato aplicada. O relatório mostrou que a baixa execução prejudica melhorias na mobilidade, na qualidade de vida e na universalização dos serviços de esgoto e água, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. O tribunal fez recomendações para aprimorar o sistema. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara analisa a proposta que cria cadastro nacional de presos e foragidos.
Projeto eleva a participação da sociedade em decisões sobre meio ambiente.
Parlamentares tornam obrigatório treinamento de pais de recém-nascidos.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que torna obrigatório o treinamento de pais de recém-nascidos por hospitais e maternidades. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que obriga hospitais e maternidades a oferecer treinamento em primeiros socorros a pais de recém-nascidos pode seguir para análise do Senado. Pelo texto do deputado Celso Sabino, do União do Pará, os pais deverão receber instruções sobre problemas como engasgo e morte súbita infantil. Relatora da proposta, a deputada Fernanda Pessoa, do União do Ceará, acredita que as orientações serão importantes, principalmente para pais e mães de primeira viagem.
É importante receber essas primeiras orientações no hospital. A mãe amamentou, como colocar a criança no ombro para arrotar, né? Colocar a criança depois da mamada, de bruço ou na lateral, questão do engasgo. Então, são coisas simples do dia a dia, do cotidiano que acontece com as crianças, que precisa dessa orientação para os pais e também para as pessoas que vão estar acompanhando a criança ao longo do período.
Na opinião de Fernanda Pessoa, a implantação da medida é simples e não vai exigir adaptação dos hospitais. Isso porque, como ela ressalta, as unidades de saúde já contam com um corpo de enfermagem capacitado a oferecer os treinamentos. Ainda de acordo com a proposta aprovada, as orientações e o treinamento poderão ser oferecidos individualmente ou em turmas. Os pais podem escolher se querem ou não receber as instruções. O texto prevê ainda que estados e municípios deverão regulamentar a implantação dos cursos. As unidades de saúde terão 90 dias após a publicação da futura lei para se adequar às regras. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Está em debate na Câmara projeto que proíbe o uso de corantes artificiais derivados de petróleo em alimentos industrializados destinados ao público infantil. Autor da medida, Geraldo Mendes, do União do Paraná, argumenta que estudos já associam esses corantes a distúrbios como o TDAH.
A proposta de Geraldo Mendes define um prazo de 24 meses para que fabricantes, importadores e comerciantes façam a troca dessas substâncias por alternativas permitidas. O texto prevê ainda que o Poder Executivo deverá regulamentar os parâmetros para a aplicação da norma.
A genética médica é uma das especialidades com um número insuficiente de profissionais no país. Por isso, uma proposta traz a possibilidade de incentivar a abertura de vagas de residência. Saiba mais com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a legislação para incentivar o aumento no número de vagas de residência em genética médica e incluir conteúdos dessa área nos currículos de graduação e especializações em medicina. A residência médica é a principal forma de formação especializada no Brasil, voltada para médicos que já concluíram a graduação e buscam aprofundar seus conhecimentos em áreas específicas da medicina. Trata-se de um programa de formação prática e supervisionado em hospitais e serviços de saúde, com duração e exigências determinadas por especialidade, e é requisito para o exercício de muitas competências clínicas e hospitalares. A genética médica, por sua vez, é a especialidade que estuda como variações no material genético influenciam a saúde, o surgimento de doenças hereditárias e predisposições a condições complexas. Profissionais dessa área são essenciais para o diagnóstico, aconselhamento e tratamento de doenças raras e síndromes com componente genético, contribuindo para abordagens terapêuticas cada vez mais precisas. A proposta busca enfrentar a falta de profissionais especializados no país. Atualmente, a genética médica é uma das especialidades com o menor número de médicos no Brasil e há estados que não contam com nenhum geneticista, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento de doenças de origem genética. Entre as medidas previstas no texto, está a autorização para que a Comissão Nacional de Residência Médica defina especialidades prioritárias para suprir lacunas assistenciais, com a possibilidade de criação de incentivos para ampliar o número de vagas. Para áreas consideradas prioritárias, mas com baixa procura, o poder público poderá complementar em até 50% o valor da bolsa de residência. Além disso, os cursos de graduação em medicina e as especializações em clínica médica e pediatria terão que incluir em seus currículos conteúdos sobre as principais causas de deficiências, com ênfase em genética médica. Uma pesquisa recente sobre a relação de residência médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para 2026 mostrou que na área da genética médica, 21 candidatos disputaram duas vagas, com uma concorrência de cerca de 10,5 candidatos por vaga nessa área. Esses números refletem a concorrência e o desafio dos médicos em formação para acessar programas de especialização no país. Como afirma o deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, relator na comissão.
De fato, a genética médica é a especialidade com o menor número de médicos registrado no Conselho Federal de Medicina, 2023, havendo apenas 407 profissionais, o que corresponde a 0,08% do total de médicos. Isso significa que há um médico geneticista para cada 500 mil habitantes, aproximadamente, sendo que a recomendação é haver um médico geneticista para cada 100 mil habitantes, o que indica um déficit de 1.600 profissionais.
Agora, o projeto que incentiva um aumento no número de vagas de residência em genética médica e inclui conteúdos dessa área nos currículos de graduação e especializações em medicina segue para análise nas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, subscreve proposta que garante de forma plena o direito à sustentação oral por advogados em todas as instâncias do Judiciário e da Administração Pública. O texto modifica artigo da Constituição para reforçar o princípio do pleno exercício da advocacia.
Luiz Carlos Mota afirma que a medida reforça as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Para ele, a valorização da atuação dos advogados contribui para decisões mais justas, transparentes e fundamentadas em todo o sistema de justiça.
Segurança Pública.
Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, é autor de projeto que exclui da sucessão os parentes de autor de feminicídio que tenha cometido suicídio após o crime. Ele explica que, caso o feminicida se suicide, sua parte da herança será destinada aos herdeiros legítimos da vítima.
De acordo com Dimas Fabiano, o projeto impede que familiares do agressor se beneficiem do crime e garante justiça patrimonial à família da vítima. Para o deputado, a medida reafirma o compromisso do Estado com o enfrentamento à violência de gênero.
Comissão aprova projeto que cria cadastro nacional de presos, apenados e foragidos com acesso pela internet. A repórter Daniele Lessa tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Presos, Procurados e Foragidos do Sistema Prisional Brasileiro. A proposta prevê que o Ministério da Justiça e Segurança Pública seja responsável por desenvolver um site para consulta pública. O acesso às informações será feito por meio do portal gov.br, com uso de senha individual. De acordo com o texto aprovado, o cadastro deverá reunir dados como foto recente, nome completo, data de nascimento, documentos de identificação, anotações criminais, condenações, benefícios concedidos, situação atual da pena e localização. A ideia é centralizar informações que hoje estão dispersas em diferentes sistemas estaduais. O projeto também estabelece limites para o uso dessas informações. A divulgação indevida dos dados poderá gerar punições com base no Código Penal e em outras leis já em vigor. Além disso, o texto reforça que o tratamento das informações deve seguir os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, garantindo a segurança e a privacidade dos dados. O autor do projeto, o deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, destacou que o objetivo é centralizar os dados em um único ambiente digital.
A ideia do projeto justamente é centralizar as informações. E o acesso vai ser simples, pelo gov.br. Não tem como fugir. Qualquer pessoa vai poder logar e ter informação. É uma ferramenta muito importante que tramitou na CCJ. Vai para o Senado, a gente sabe que deve ter alguma alteração no texto. Voltando para a Câmara, com certeza a gente ajusta aquelas alterações no texto.
A proposta que cria o Cadastro Nacional de Presos Procurados e Foragidos do Sistema Prisional Brasileiro ainda aguarda um prazo de recurso para votação no plenário. Se isso não acontecer, o projeto segue direto para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Educação.
Padovani, do União do Paraná, apresentou projeto que institui a criação de creches noturnas. A proposta, segundo o deputado, busca atender pais e mães que trabalham à noite e não contam com oferta regular do serviço.
A minha região oeste, como o norte do Paraná, tem muitas mulheres que trabalham fora do horário em que as creches estão abertas regularmente. É muito importante dar segurança, educação, alimentação para essas crianças. Então, o projeto das creches noturnas vem atender essas mulheres que trabalham no período da noite e também mulheres que trabalham em hospitais, farmácias, hotéis, que não são assistidas.
Padovani ressalta que o projeto já foi aprovado em algumas comissões da Câmara. A expectativa do parlamentar é de que a proposta se torne política pública ainda este ano e viabilize o funcionamento de creches 24 horas por dia.
Meio ambiente.
Mais participação da sociedade civil nas decisões sobre meio ambiente. É essa a intenção do projeto aprovado em comissão da Câmara, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou a criação do Programa Nacional de Estímulo ao Fortalecimento dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A proposta original partiu do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, com a intenção de descentralizar as políticas ambientais e, principalmente, incrementar a participação social nas decisões políticas. Valente ressalta que apenas 78% dos municípios brasileiros têm conselhos sobre esse tema atualmente. A relatora, a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, concordou com a importância de maior protagonismo da população na busca de soluções justas, inclusivas e eficazes para a proteção do meio ambiente e para o enfrentamento dos desafios climáticos.
A gente vive um momento grave de emergência climática. O Rio Grande do Sul, a gente viu o horror daquela tragédia, o ciclone que atingiu o Paraná, o calor que as cidades estão vivenciando. Então, você precisa olhar para a situação do clima e enfrentar. E para isso, você também precisa ter uma participação popular, que é quem vive as consequências da mudança climática na produção de política pública.
Talíria Petroni fez alterações no texto original para garantir a inclusão dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente e Mudança do Clima na lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. A futura regulamentação ficará por conta do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. A deputada espera que os representantes da população e dos movimentos sociais, associações e entidades da sociedade civil participem diretamente da formulação, fiscalização e acompanhamento das políticas públicas. Grupos de pessoas com histórico de direitos violados ou não reconhecidos terão lugar garantido nos conselhos municipais. Talíria argumenta que a medida é fundamental, sobretudo no atual momento em que ela identifica apatia da sociedade e polarizações extremas que dificultam o diálogo e ações concretas.
Sempre que a gente vê, às vezes, a população olhando para a política, olha com desconfiança, olha com, a política é tudo igual, porque, na verdade, há um afastamento da política das pessoas. Então, os conselhos são instrumentos importantes de ligação entre o poder público e as pessoas que vivem o cotidiano das cidades. E, no caso dos conselhos de meio ambiente e de clima, num cenário dramático, global, de emergência climática, que o Brasil sediou a COP, o estímulo aos conselhos nesse tema, ele é mais do que urgente.
A proposta que trata do Programa Nacional de Estímulo à Criação e ao Fortalecimento dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente e Mudança do Clima também vai passar pela análise das Comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, alerta para a crise enfrentada pelo setor leiteiro, agravada pela importação crescente de leite do Mercosul. A deputada afirma que os produtores nacionais estão pressionados pela concorrência externa.
Ana Paula Leão cobra uma atitude do governo federal, ressaltando que o Congresso já fez a sua parte para tentar resolver o problema. Para ela, a responsabilidade por medidas de proteção ao leite brasileiro agora está concentrada no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Nós estamos com uma importação desenfreada oriundas do Mercosul, da Argentina e do Uruguai, e agora nós estamos assinando, o Brasil está assinando o acordo Mercosul com a União Europeia, que é excelente para a nossa economia. Mas os nossos produtores de leite vão continuar tendo os mesmos problemas de sempre. Então agora responsabilidade pela falta de mercado para o nosso leite é do governo federal. Porque tudo que a Comissão de Agricultura, a Subcomissão de Leite, a Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite e a Frente Parlamentar da Agricultura poderiam fazer, foi feito.
Economia.
Raimundo Costa, do Podemos da Bahia, apoia a proposta de emendar a Constituição que permite a convocação do presidente do Banco Central por comissões da Câmara e do Senado. Ele argumenta que é preciso equiparar a autoridade máxima do BC a outros cargos que já têm essa obrigação, como os ministros de Estado.
Raimundo Costa concorda que a independência do Banco Central não pode ser confundida com a ausência de transparência. O deputado pondera que a possibilidade de convocação fortalece a confiança no sistema financeiro e no controle sobre decisões econômicas relevantes.
Direitos humanos.
Márcio Alvino, do PL de São Paulo, defende a criação da frente parlamentar em apoio à adoção, acolhimento, apadrinhamento e proteção das crianças e adolescentes. O deputado afirma que a iniciativa visa priorizar políticas públicas que garantam o direito à convivência familiar e comunitária.
Márcio Alvino considera fundamental o engajamento do parlamento em ações que ampliem a rede de proteção e cuidado com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ele reforça que a frente vai atuar para aprimorar a legislação e o incentivo a programas de acolhimento e adoção.
Projeto aprovado busca reconhecer pessoas com síndrome de Tourette como pessoas com deficiência. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que reconhece pessoas com síndrome de Tourette como pessoas com deficiência para efeitos legais. A síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico que se caracteriza por tiques motores e vocais involuntários, rápidos e repetitivos, como piscar e balançar a cabeça, além de movimentos como tocar ou bater em objetos próximos. A relatora na Comissão de Saúde, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, ressaltou os benefícios do reconhecimento como pessoa com deficiência.
A partir desse reconhecimento, ela vai poder ter acesso às vagas para pessoas com deficiência, nas cotas das faculdades, no mercado de trabalho. Ela vai poder ter uma educação mais inclusiva, ter seus direitos e garantias respeitados e também combater bullying contra essa pessoa que tem a síndrome, que é muito recorrente. Ela vai poder ter também acesso aos benefícios sociais e previdenciários quando ela tiver a realidade socioeconômica que atenda aos critérios também desses benefícios.
Para comprovar a deficiência, a legislação em vigor prevê a realização de uma avaliação biopsicossocial por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. O projeto já havia sido aprovado pelo Senado, mas voltará para uma nova análise, porque foi alterado pela Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Trabalho.
Projeto de Duda Ramos, do MDB de Roraima, quer garantir uma folga remunerada no dia do aniversário dos trabalhadores. O deputado defende a proposta, argumentando que o dia de descanso traz ganhos à saúde mental dos beneficiados, sem custos para os empregadores.
E nós já fizemos um estudo detalhado. Hoje não existe isso. Dia do aniversário do trabalhador, o trabalhador precisa comparecer na empresa e trabalhar normalmente. A gente sabe que no dia do aniversário a gente quer ficar um pouquinho em casa, quer descansar, quer ficar com a família, com as pessoas que a gente mais gosta. E esse projeto de lei é justamente para trazer isso, né? Um pouco mais de qualidade para o nosso trabalhador, para a nossa trabalhadora, que realmente merecem.
No entendimento de Duda Ramos, ampliar o tempo de descanso dos trabalhadores impacta de forma positiva na produtividade. Ele solicita apoio ao projeto, que precisa ainda ser aprovado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça da Câmara.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.